Economia.
Bom, Rafael, falando aí sobre a queda das bolsas nessa semana, né? Um dia após registrar a maior queda desde as sucessivas baixas durante a crise de 2008, a Bovespa abriu o pregão desta terça-feira em alta. Para você ter uma ideia, até ao pouco, ao meio-dia, a valorização chegava a 4,08% aos 50 mil pontos, à espera de um comunicado do Banco Central Norte-Americano que a Tati deve divulgar um relatório aí após a reunião do Comitê de Política Monetária. O que é incerto pode levar os mercados a novas quedas. Ainda é incerto o que esse comunicado que vai ser divulgado logo mais pode impactar aí nas bolsas. Ontem, na Bovespa, a queda foi de 8,08%, a maior desde outubro de 2008, auge da crise financeira internacional. O dólar também registra alta de 0,8%, que anima o governo, que tem lançado medidas para impedir a desvalorização do dólar frente ao real. A moeda estrangeira está cotada a R$1,623. Bolsas de todo mundo também se recuperam da turbulência de ontem. Londres e Paris registram leve alta. O índice de Frankfurt aponta queda, mas não tão acentuada como no dia de ontem. Já na Ásia, os dois principais índices do Japão e de Hong Kong fecharam em baixa. Em Nova York, bolsas estão operando em alta.
Ontem, bolsas de todo mundo encerraram seus pregões em queda no primeiro dia de negociações após o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos pela agência Standard & Poor's pela primeira vez na história. Apesar da leve recuperação das bolsas nesta terça, quais os impactos dessa turbulência nos mercados para o cidadão comum?
Bom, será que estamos diante de uma nova crise similar àquela que corroeu as economias em 2008? Será que o dólar vai continuar a aumentar, o que anima a indústria brasileira, mas desagrada turistas e importadores? Sobre esses assuntos, confira entrevista com Frederico Mafra, professor de economia do IBMEC Minas. Acompanhe.
Professor Frederico Mafra, quais os impactos para o cidadão comum da queda da Bovespa ontem de 8,08%, a mais alta desde a crise financeira de 2008, acompanhando aí um início, né, de semana turbulento dos mercados globais? O que a gente pode esperar diante deste cenário de incerteza? Será que vem aí um período de recessão similar ao que ocorreu após a crise de 3 anos atrás, quando houve a falência do banco Lehman Brothers, ou deve ser algo pontual?
Com certeza o Brasil ele será afetado pela crise, né? Por se tratar de uma crise global. Agora é importante a gente entender um pouquinho assim, que essa crise agora ela é uma consequência dos efeitos da crise de 2008. Então, hoje você tem uma condição, né, nos países da Europa e nos Estados Unidos, principalmente, né, uma condição de alto déficit. São países que se utilizaram de alguns instrumentos no passado para tentar superar a crise, mas não geraram resultados esperados, né? Então, hoje os países eles têm um grande déficit, problemas de inflação, de desemprego alto, baixo crescimento, né? Esses países apresentam sinais de dificuldade em cortar gastos, reduzir esses déficits para pagar dívidas. Então, isso é que acaba se refletindo na Bolsa, porque como a Bolsa trabalha com papéis do governo e papéis de empresas desses países, a leitura que os investidores fazem é de que esses países não terão condição de honrar todos os compromissos. E aí, qual que é a saída? O investidor ele tenta preservar os seus investimentos mudando, né, protegendo os recursos, mudando de ativo.
Em 2008, professor, havia um temor, né, de que aquela crise provocaria recessão, desemprego, dificuldade de acesso ao crédito, e muito disso, pelo menos aqui no Brasil, não se confirmou aí, em comparação, por exemplo, com países europeus e até os próprios Estados Unidos, que estão sofrendo muito ainda os resquícios dessa crise. De fato, professor, o que se dizia lá em 2008, o que efetivamente se confirmou e não se confirmou?
Isso, no caso do Brasil, as medidas que os governos de forma geral, adotaram para estimular a economia naquela época foram o quê? Aumentar o gasto, né? O governo bancar determinados gastos na economia, dar subsídio, reduzir impostos, né? Cortar a taxa de juros, dar mais crédito. Todos os países, de certa forma, caminharam nessa linha. O Brasil, como ele tinha uma margem, quer dizer, a gente tinha uma taxa de juros que era muito alta, né? Você tinha condição de dar subsídios a determinados setores, você tinha um mercado interno crescendo com as classes econômicas mais, classe C, B, elas tendo oportunidade de emprego, tendo renda. Então, o Brasil estava num contexto um pouco diferente desse país, e aí essas ações elas deram mais certo. Então, hoje, você tem ainda nós temos uma taxa de juros que pode ser cortada, né? O governo ainda pode trabalhar nesse sentido de estimular a economia internamente. Inclusive, o discurso da presidente Dilma ontem foi nesse sentido, né? Replicando o que o ex-presidente Lula já tinha dito. Olha, não vamos parar de comprar, vamos continuar consumindo, quer dizer, vamos movimentar a economia. O Brasil ainda tem condição de fazer isso. Esses outros países que estão sendo assim, mais afetados, eles já estão no limite dessas medidas. Ou seja, as medidas que foram adotadas em 2008, elas não podem ser repetidas agora, porque eles não têm mais essa margem.
Agora, com relação ao dólar, o dólar registrou ontem valorização em meio a várias tentativas do governo de evitar, né, a valorização do real frente ao dólar. A gente pode esperar novas valorizações da moeda norte-americana e que impacto isso tem, né, para a indústria, que tem reclamado do dólar barato, e para o consumidor, que tem adorado o dólar baixo.
Isso é uma questão interessante, porque assim, se a gente olhar sob o ponto de vista individual, né, do consumidor individualmente, é um cenário bom, né, porque você tem acesso a produtos importados mais baratos, você pode realizar viagens internacionais com custo mais reduzido, mas se a gente olhar em termos da economia do país, isso não é bom, né? E aí a gente tem assim, dois cenários. Um mais otimista é que é fato que a valorização vai continuar. Ela já vinha acontecendo ao longo do ano, né? O governo, inclusive, já tomando algumas medidas para conter essa valorização, mas ela é um pouco inevitável, porque essa valorização do real ela é acompanhada pela valorização de várias moedas do mundo em relação ao dólar. Quer dizer, não é uma coisa também só do Brasil. Como o Brasil, ele se mostrou mais forte, ele se recuperou mais rapidamente daquela crise de 2008, então é um país cuja moeda ela também ganha em termos de credibilidade, de força, junto ao mercado internacional, junto aos investidores, e isso é inevitável que provoque uma corrida, né, de investidores para o país. Quer dizer, é o que a gente estava conversando no início. Se eu tenho papéis de empresas ou governos que têm dificuldade de honrar compromissos. Se eu tenho uma moeda como o dólar, que ela está se desvalorizando no mundo. Então, eu como investidor, eu vou buscar alternativas para proteger meu capital. Uma das alternativas é investimentos no Brasil e investimentos na moeda brasileira, que é uma moeda que tem se mostrado forte. Então, essa valorização ela é inevitável, né? Um cenário mais otimista é que ela consiga se manter aí nesse patamar da taxa de câmbio de 1,55 até 1,50, alguns analistas já estão projetando. O cenário mais pessimista é essa valorização se acelerar.
Muito bem, professor Frederico Mafra, do IBMEC Minas, eu agradeço a entrevista.